na nossa série de entrevistas, né, para encerrar a nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, vamos conversar com a Alessandra Álvares, que é consultora da Brasil Prev Empresarial, e vamos falar sobre previdência privada. Olá, boa tarde,
boa
Alessandra.
Tarde, Luciana. Obrigada, viu, pela oportunidade.
Você também pela presença aqui no estúdio. Bom, a gente fala tanto, né, em reforma da Previdência, né, e aí os especialistas dizem que é bom ter uma previdência privada também. O que é a previdência privada?
Previdência privada, ela é uma reserva, é uma opção, eu falo que é uma opção de vida, né? Um estilo de vida. Você vai fazer uma reserva futura, né? Para que lá no seu futuro você garanta ou um complemento de renda ou uma reserva para você ter uma aposentadoria, né? Um salário mensal. Como uma aposentadoria.
Então, a hora que a gente vai fazer uma previdência privada é que a gente decide se ela vai ser um complemento da pública
ou certeza.
Se ela vai ser a principal fonte de renda no futuro.
Exatamente, porque assim, a nossa previdência social hoje, ela precisa ter essa reforma para a gente poder ter uma reserva, né, nossa lá
saber
na frente.
Se a porém, gente vai receber,
exatamente. Né? Porém, o que está acontecendo? O grande agravante hoje da nossa previdência pública é que hoje nós contribuímos para quem já está aposentado, porém, nós não estamos tendo esse contribuinte para contribuir para a gente quando a gente for se aposentar.
Por
várias
certeza,
questões, né? Estamos ficando, a população brasileira está ficando mais velha e, em contrapartida, né, com essa evolução da mulher no mercado de trabalho, estamos tendo menos filhos. Então, a gente acaba vindo de uma família de 4, 5, 6 irmãos e hoje a gente tem uma família de um filho, né, que não tem nem irmão ou talvez, por opções, não tem nem filhos. Então, a gente não vai ter esse contribuinte para cumprir com a nossa aposentadoria.
Então, é bom pensar numa aposentadoria privada completa, né?
Completa.
E o que, que é? Quais as opções?
Nós temos duas opções hoje de previdência privada. O PGBL, ele é um tipo de previdência privada para quem faz declaração, indicado para quem faz declaração completa de imposto de renda, porque ele tem uma questão fiscal que você pode abater até 12% da sua renda bruta, na base de cálculo, quando você contribui em PGBL. Então, hoje eu tenho lá um imposto de renda que eu vou pagar em cima de 100% da minha renda bruta. Se eu tiver uma contribuição em até 12% em PGBL, eu vou abater isso. Então, eu vou tributar em cima de 88%. Isso é legal. Então, eu vou deixar de pagar esse imposto agora, mas lá na frente, ao longo do período, esse recurso vai estar rendendo para mim e eu posso optar pela tabela regressiva que, em vez de eu pagar 27,5% hoje de imposto de renda, eu pago só 10% lá na frente. E esse recurso, ele trabalhou para mim ao longo do período. E o VGBL, a gente já indica para quem excede esses 12% de imposto de renda, né, da base de cálculo. E aí a gente excede, a gente direciona a diferença desse excedente para a VGBL, para você, onde você não vai ter a questão fiscal, mas você vai ter a questão de uma aplicação financeira que ela vai estar rendendo para você para o longo do período. Também a gente opta pela tabela regressiva, né? Que você paga 10% de imposto de renda ao longo do período quando precisar resgatar.
Então, é uma questão de vantagens, né?
Vantagens.
A PGBL é mais vantajosa para quem faz a declaração do imposto de renda
somente
completa.
Somente para quem faz completa, porque como eu tenho essa dedução dos 12% na minha base
de cálculo,
vai pagar
menos imposto.
Eu vou pagar imposto de renda lá na frente sobre o total. Eu vou deixar de pagar esse imposto hoje, que seria 27,5%, e vou pagar lá na frente 10%. A vantagem é que eu vou ter esse recurso tendo rendimentos para mim ao longo do período. Mas, de qualquer forma, eu vou pagar esse imposto lá na frente, mais uma alíquota menor. O VGBL já não. O VGBL, ele não me dá esse benefício, mas eu pago imposto de renda só sobre o rendimento. Então, a gente tem essa diferença. Por isso que a gente sempre separa. Se realmente é uma vantagem fiscal você ter o PGBL, nós vamos contribuir até 12% da sua renda bruta em PGBL. Se não for eficiente, né, se não fizer sentido para você na época da sua declaração, a gente direciona para VGBL. Mas o importante é sempre você estar focado na reserva futura, né?
Dá para mudar, então, no meio do caminho? Porque se no meio do caminho você também muda a sua forma de declarar imposto de renda...
Sim, geralmente o que a gente faz? Enquanto está sendo factível você aplicar em PGBL por causa da sua declaração de imposto de renda, você pode fazer esses aportes mensais ou anual ou semestral. O ano que você não for fazer a declaração completa, a gente já direciona essas contribuições para VGBL. Então, dá pra gente mudar.
O contrário também é possível?
É, também. Porque o que acontece? Eu sempre vou ter dois contratos. Eu não consigo migrar de PGBL para VGBL. Então, eu vou ter uma matrícula em PGBL para quando eu precisar fazer minha declaração completa e ela for uma vantagem fiscal para mim. E eu vou ter uma matrícula em VGBL. Para você sempre estar contribuindo para garantir a sua reserva futura.
Tá. E agora a questão do saque, do resgate, durante o passar dos anos é possível resgatar ou só lá na aposentadoria?
Pode resgatar. Como ela é uma reserva sua, né, uma acumulação sua, a partir do primeiro aporte nós temos uma carência na Brasil Prev de 180 dias. A partir desses 180 dias, a cada 60 dias você pode solicitar o resgate. É claro que a gente não indica o resgate, porque a gente sempre está falando de uma reserva futura. Mas se acontecer alguma fatalidade ou imprevisto que você precise utilizar essa reserva, você pode fazer o saque total ou parcial. Você pode administrar isso.
E lá aos 65 anos, quando venceu o contrato, aí como que é a forma de pagamento? É mensal? É um saque só?
Sim. Aí a gente tem duas opções. Quando chega a finalização do contrato, né, chegou com 65 anos, geralmente a Brasil Prev entra em contato com o participante e vai perguntar, né, se ele tem interesse em fazer a conversão em renda naquele momento, se você gostaria de continuar com o plano ou se você deseja ter uma outra forma de administrar esse recurso. Aí você pode ou converter em renda vitalícia ou renda temporária, ou você pode fazer o resgate parcial ou total.
Agora, a renda vitalícia é só se o recurso for suficiente ou tem que fazer aportes no meio do caminho também?
Não, quando você, a gente soma lá a sua reserva, né, no longo do período. Se você optar pela reserva vitalícia, o que a gente faz? Né? A Brasil Prev, ela pega lá a expectativa de vida do brasileiro, pega a sua reserva e ela dilui. Tem um fator que ela faz, ela dilui. Então, enquanto você estiver vivo, você vai estar recebendo o percentual que ela faz dentro da reserva acumulada.
E se você morrer 10 anos depois de começar a receber essa aposentadoria?
Aí a gente tem a opção, né? Se você vier a faltar, a gente tem a opção dela ser reversível a cônjuge e filhos. Aí é feito todo um recálculo da idade do cônjuge e dos filhos. Ou se você não indicar para ninguém, a reserva acaba no falecimento do participante.
Acaba? Não vai para nenhum herdeiro?
Não, se você não indicar a reversão ao cônjuge e filhos, não. Passa... Na renda vitalícia, você acaba passando toda
Pede
a reserva para a administradora.
Então, tem que estar sempre atento aí, né? Bom, tem muita gente procurando essa opção, hein?
Na verdade, assim, o atual cenário que a gente vem passando na nossa economia, tenho sim. Eu atuo hoje no atacado, né, no empresarial, mas a gente sabe que o varejo, né, e principalmente as empresas também, elas já estão dando a previdência privada como um benefício. Com essa preocupação, né, eu falo que sempre é uma preocupação social também, né. Hoje, na parte empresarial, a gente usa para duas questões: retenção de talento. Então, se eu tenho uma previdência privada, eu contribuo para o meu funcionário contribui, eu contribuo para o meu funcionário, eu vou fazer a retenção desse talento, né? A gente tem algumas regras no contrato. Mas a gente está tendo bastante procura, sim, porque o momento é agora, né? E eu sempre falo que a previdência privada, quanto antes você começar a contribuir, o percentual do seu salário vai ser menor, né? Quanto mais tempo eu tiver para contribuição, menos eu vou contribuir neste momento. Quanto menos tempo eu tiver, eu vou ter que dispor mais de percentual do meu salário para poder acumular a reserva desejada.
Bom, a gente falou sobre a questão se o participante morrer após o contrato, né? Mas se ele morrer antes do final do contrato?
A reserva, ela é liberada para... A gente tem duas opções, né? Geralmente, se eu estiver ainda no meu período de contribuição, de acumulação de recurso, né? Se o participante vier a faltar, essa reserva que ele acumulou, ela já vem como pago como sinistro, que nós falamos, né? Para os beneficiários. Ou para quem ele indicou na proposta, no ato da contratação. Tem a opção lá de você, na contratação, indicar os beneficiários. Não indicou ninguém, você vai ser sempre os herdeiros legais.
Herdeiro legal. E não tem muita burocracia?
Não, a previdência, o que é bacana dela, o plano de previdência, ele é o único investimento que ele não entra em inventário, ele não transita por inventário. Alguns estados, eles cobram lá o ITCMD, que corresponde aos 4%, que, por exemplo, que no Paraná a gente teria que pagar 4% sobre o valor da reserva de ITCMD. Mas ela não transita por inventário, então ela não vai ter bloqueio, não vai ficar bloqueada. Com 30 dias, a partir da família apresentar toda a documentação, como herdeiro legal, né? São as documentações básica, RG, CPF, comprovante de endereço, atestado de óbito, certidão de casamento, com 30 dias o valor já está pago para os beneficiários. E aí cada um distribuído da forma que o participante desejou, né?
Tá certo. Muito obrigada, Alessandra, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Nós conversamos com Alessandra Álvares, consultora da Brasil Prévia Empresarial. Falamos sobre previdência privada na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.